Nós vamos hoje conversar um pouco sobre o período da Quaresma, mas também estaremos falando sobre a campanha da Fraternidade 2011, que teve início nesta quarta-feira de cinzas, com o tema Fraternidade e Vida no Planeta. Santo Padre enviou uma mensagem para a campanha da Fraternidade deste ano, e o Papa se une então à Igreja no Brasil, que se propõe a percorrer o itinerário penitencial da Quaresma em preparação para a Páscoa do Senhor. E nesse momento nós vamos até a sede da CNBB em Brasília, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Conversamos com o secretário-geral, Dom Dimas Lara Barbosa. Dom Dimas, uma alegria tê-lo conosco. Um bom dia.
Bom dia. É muito bom poder falar mais uma vez com essa galera da Rádio Vaticano, programa brasileiro.
Grátis, muito grátis ao senhor também. Dom Dimas, começamos nesta quarta-feira e o senhor abriu aí na sede da CNBB a campanha da Fraternidade desse ano, e recordamos, vai justamente, caminha em paralelo, ou melhor, dentro do nosso período quaresmal. A importância dessa campanha desse ano, uma campanha que tem como lema a criação geme em dores de parto. Totalmente bíblica, né? Palavras de São Paulo na Carta aos Romanos.
Uhum. De fato, o próprio Papa nos mandou, como sempre, uma mensagem e fazendo uma reflexão bastante interessante a respeito dessa passagem e lembrando que antes de qualquer forma de ecologia está a ecologia humana, é a pessoa humana que é colocada no centro de toda a doutrina social da Igreja. E aqui, o hino mesmo da campanha faz uma pergunta muito interessante, né? A criação geme, será de parto essa dor ou será apenas agonia? Vai depender só de nós. É um grande desafio. O mundo é dom e tarefa.
Muito bem, com o mundo que nos circunda, diz o Papa, é o reconhecimento da parte do ser humano e da sua condição de natura. O homem não é Deus, mas a sua imagem. Por isso, ele deve procurar tornar-se mais sensível à presença de Deus naquilo que está ao seu redor. Portanto, a nossa própria natureza, o nosso meio ambiente.
Uhum. Aliás, uma outra dimensão interessante que eu gosto muito de ver associada nessa passagem, aliás, é o tema, né, que Paulo aborda na Carta aos Romanos, é a dimensão escatológica da é salvação em Cristo. Ou seja, Jesus não veio apenas para salvar as almas, ele veio para salvar as pessoas na sua totalidade, e mais ainda, ele se torna o centro da história. E antes mesmo, como diz São João, né, tudo foi feito por ele, nada do que existe foi feito sem ele, ele é o paradigma da própria criação, de modo que a redenção em Jesus, ela atinge toda a criação. E aí o sentido mais profundo até do próprio Apocalipse, que fala do fim do mundo, não como destruição, mas finalidade, quando o mundo inteiro atingirá todas as suas potencialidades, a plenitude de todas as suas potencialidades. E isso também faz parte da salvação em Jesus.
Sempre nas palavras do Santo Padre, para a abertura, então, da campanha da Fraternidade, Dom Dimas, o Papa destaca que é dever de cuidar do meio ambiente, que é um imperativo, né? Que nasce da consciência de que Deus confia a sua criação ao ser humano, não para que ele exerça sobre ela um domínio arbitrário, mas que conserve, que a conserve e cuide como um filho cuida da herança de seu pai. E aí o Papa recorda, não, e uma grande herança Deus confiou aos brasileiros.
De fato, se a criação inteira é uma herança de Deus à humanidade, sem dúvida, no Brasil, essa criação ela é particularmente privilegiada, né? Basta lembrar que nós temos o maior reservatório de água doce do mundo, né? Tanto na bacia amazônica quanto nos aquíferos, como é o caso do aquífero Guarani. É verdade que mesmo no Brasil a distribuição de água ainda não é tão equitativa assim. O semiárido ainda carece e padece da falta de água. mas a nossa biodiversidade, a natureza que nos circunda e, sobretudo, o povo brasileiro, são, sem dúvida, um grande dom de Deus. Nós somos muito privilegiados por isso. E aí a nossa responsabilidade só aumenta, né?
Esta é a 47ª campanha da Fraternidade, que, recordamos, foi criada em 1964. Por quê? O motivo dessa campanha é justamente olhando para a vida no planeta. Qual a urgência?
Bom, na verdade, as campanhas da Fraternidade são preparadas com 2 anos de antecedência. E, normalmente, no mês de junho acontece uma reunião com representantes de todos os regionais e também dos assessores do PEP, do Conselho Episcopal Pastoral, e de outras pastorais e organismos de nível nacional. E ali, então, se avalia a campanha que acabou de acontecer. Normalmente se aprova o cartaz da campanha do ano seguinte e já se escolhe o tema da campanha de 2 anos para frente. E eu gosto muito dessa reunião porque ela é muito participativa e eu diria bastante democrática, porque aqueles que estão nas bases, né, nas pastorais, os movimentos, eles sentem as necessidades das suas atividades e pleiteiam um espaço na campanha da Fraternidade, já que a campanha da Fraternidade é, sem dúvida, o instrumento mais capilar e mais, eu diria, poderoso que a Igreja no Brasil tem atualmente para a divulgação do Evangelho dentro de temas específicos. Isso associado, evidentemente, ao espírito da Quaresma, que só tem a contribuir, né? E, aliás, o objetivo principal de qualquer campanha da Fraternidade é levar as pessoas a viver bem a própria Quaresma e se preparar adequadamente a própria Páscoa numa vivência profunda da união entre fé e vida. Nesse sentido, é interessante perceber como que já há 32 anos atrás houve a primeira campanha da Fraternidade com tema ecológico, em 1979, a campanha teve como tema Preserve o que é de todos. De lá para cá, tivemos uma campanha sobre o tema da água, sobre o tema da terra, a questão indígena, uma campanha específica sobre a Amazônia. E agora, ampliando ainda mais os horizontes, nós voltamos o nosso olhar para a criação como um todo. Ou seja, a consciência ecológica vem acompanhando a Igreja no Brasil já há pelo menos 32 anos.
Podemos dizer que a Igreja sai, vamos dizer assim, dos templos e ganha as ruas, ou seja, a sociedade, fazendo com que não somente os fiéis, mas toda a comunidade brasileira reflita sobre um determinado tema que diz respeito diretamente à nossa vida e à nossa sobrevivência.
Ah, não tenho dúvida. Esta também é uma das características importantes da campanha da Fraternidade, a sua capilaridade, que faz com que não apenas os católicos, mas a sociedade brasileira se volte para a temática, e câmaras municipais, assembleias legislativas, o próprio Congresso Nacional, universidades, escolas, se mobilizam, pautam o tema em sala de aula, em sessões solenes, e os próprios meios de comunicação. Ontem eu fiquei dando entrevista das 6h30 da manhã até as 22h30 da noite. Impressionante como houve procura várias vezes ao vivo, inclusive nos canais de televisão. E além da coletiva de imprensa aqui às 14h30, que contou com uma presença muito significativa dos meios, não apenas católicos. Então, sem dúvida, a campanha da Fraternidade já faz parte até um pouco das expectativas da população brasileira, não só católica, sobre o que a CNBB vai dizer, o que a Igreja vai dizer este ano na Quaresma.
Não digo, mas o tema desse ano, que diz respeito justamente à pessoa humana, à vida no planeta, à nossa vida, E pode ter, levar também a consequências políticas, né? Com instrumentos políticos para determinadas ações do governo federal, estadual, municipal, para que torne justamente a nossa vida um pouco mais, vamos dizer, digna em respeito também às obras da criação.
Na parte do agir, né, porque acho que os nossos ouvintes devem saber que a campanha da fraternidade ainda usa a metodologia da ação católica, ver, julgar, agir. Ouvir, com o uso das ciências, são peritos que nos ajudam a olhar a realidade específica que nós queremos abordar. O julgar, normalmente, é feito por um teólogo ou biblista, porque procura à luz da palavra de Deus e da grande tradição da igreja, do magistério, iluminar aquela realidade. E o agir apenas aponta sugestões, pistas para a ação. Porque o que nós queremos mesmo é suscitar os debates, sabendo que o Brasil é um país de dimensões continentais e, por exemplo, nesse tema da ecologia, nós temos biomas muito diversificados, onde a prática pastoral e a ação concreta certamente há de ser diversificada. Uma coisa é a Amazônia, outra é semiárido, o Cerrado, os Pampas, ou o próprio bioma urbano, a Mata Atlântica, né? Enfim, para cada uma dessas realidades há que se buscar práticas pastorais específicas. Então, no agir, existem sugestões próprias para a pessoa. Por exemplo, é impressionante constatar como nas enchentes em São Paulo muita coisa poderia ser evitada se não houvesse o verdadeiro entupimento dos canais de águas pluviais, porque as pessoas jogam nos rios não apenas plásticos, garrafas PET, mas jogam até pneu, sofá, lixo de peso, e evidentemente que essas coisas acabam vindo à tona ou entupindo os canais de escoamento da água quando acontece uma chuva mais forte. Então, aqui nós temos uma responsabilidade, uma mudança de hábito importante a ser feita em nível de pessoas e também de comunidades, as comunidades que se organizam para poder, inclusive de forma sistemática, como na participação dos conselhos de direitos, estar definindo os destinos daquela comunidade. Mas, sem dúvida, existem temas que vão exigir políticas públicas nos três âmbitos, municipal, estadual e federal, e até mesmo em âmbito internacional. Afinal de contas, mudanças climáticas, elas são discutidas em grandes conferências, como a de Copenhague, por exemplo, ou de Istambul, onde os protocolos nem sempre são consensos entre as grandes nações.